No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Ciência e tecnologia.
Pesquisador mineiro cria sangue artificial para alimentar o mosquito da dengue. A ideia é ter à disposição um produto que substitui o sangue humano e animal no desenvolvimento de pesquisas que buscam combater a transmissão das doenças que o Aedes passa. As informações com a Vanessa Bugre.
O sangue sintético é uma alternativa para a manutenção das colônias de mosquito utilizadas para o desenvolvimento de estudos. É que no Brasil são proibidos testes em seres humanos por questões de biossegurança. Com isso, os pesquisadores normalmente precisam recorrer a bancos humanos de sangue, já que o Aedes não consegue produzir ovos de maneira satisfatória com sangue de outros animais. Para evitar entraves às pesquisas em decorrência dessas limitações, um estudo do Centro de Pesquisa, René Rachu, da Fiocruz de Minas Gerais, pretende criar uma dieta artificial para mosquitos em laboratório, que dispensa tanto o sangue humano quanto o animal. O sangue sintético se baseia nos mesmos componentes do sangue humano. O projeto utiliza uma fonte de proteínas de origem animal que é diluída em uma solução salina, com o objetivo de simular as condições físicas e biológicas do sangue humano. A solução também contém um estimulante que faz com que os mosquitos se alimentem do sangue sintético. É a adenosina trifosfato, responsável pelo armazenamento de energia nas células. Por fim, há uma base lipídica que garante o desenvolvimento dos ovos do mosquito. O doutorando de Ciências da Saúde da Fiocruz Minas, Everton Duntra, destaca que a pesquisa iniciada em janeiro já vem apresentando um percentual de 50% de sucesso no número de ovos por fêmea do mosquito.
Hoje, por exemplo, o último experimento que a gente fez, com as fêmeas alimentadas com sangue humano, a gente conseguiu uma média de 60 ovos por fêmea. Na nossa dieta artificial, a gente conseguiu aqui estar dando praticamente metade desse valor. A gente tem uns 40 ovos. Então, assim, pelo estágio inicial que está muito bom, entendeu? Agora, os passos futuros, o subsequente, é justamente tentar aumentar esse valor para algo parecido com sangue, ou seja, uma média de 60 ovos, ou até mesmo ultrapassar.
A ideia para o desenvolvimento do sangue sintético surgiu de uma outra pesquisa, realizada pelo grupo de pesquisa em que Everton Dutra trabalha. O estudo começou na Austrália e deu origem ao projeto Eliminar a Dengue, Nosso Desafio, que atualmente também é desenvolvido em países como a Colômbia e o Brasil. O trabalho consiste em inserir artificialmente a bactéria Wolbachia no mosquito vetor da dengue, zika e chikungunya, o que faz com que os vírus não consigam se reproduzir nos insetos. A consequência, o Aedes não consegue mais transmitir doenças, efeito que não se restringe a um único ente da família. É toda uma geração de mosquitos que deixa de contaminar os seres humanos. Isso porque a Wolbachia passa de pai para filho. Assim, a partir do momento que os Aedes infectados pela bactéria são soltos no ambiente, a tendência é a eliminação completa dos mosquitos transmissores de doenças. O doutor Everton Duntra esclarece por que o sangue artificial é necessário para o desenvolvimento de pesquisas como essa.
Nós temos mosquitos infectados com a bactéria aqui em laboratório e soltamos nessas duas áreas de campo no Rio de Janeiro. Então hoje, praticamente 80% dos mosquitos nessas áreas que a gente soltou já estão com a nossa bactéria. Ou seja, eles já estão, vamos chamar de vacinados contra a dengue. A ideia futura é justamente pegar essas áreas ao longo do tempo e correlacionar como eram os casos de dengue, ou no caso chikungunya e agora zika, antes da bactéria, da introdução da bactéria, e depois, para comprovar se teve uma redução ou não. Porque em laboratório isso já foi mais do que demonstrado nos casos de dengue e chikungunya, com os experimentos de zika ainda estão em andamento. Mas em campo é uma coisa ainda que a gente está para ver no futuro.
Os testes com os mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia estão sendo feitos no Rio de Janeiro e ainda estão em andamento, como explica o doutor Everton Dutra.
Como nosso projeto, o carro-chefe do laboratório, é a liberação desses mosquitos em campo, nós temos que constantemente estar produzindo ovos para estar produzindo mosquitos e poder soltar no campo. E isso exige uma demanda muito grande de sangue. Então, a ideia partiu justamente da necessidade de conseguir um substitutivo dessa necessidade, dessa demanda muito grande de sangue.
O projeto que está desenvolvendo o sangue artificial conseguiu um financiamento no valor de $100 mil da Fundação Bill Melinda Gates e $50 mil da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. A expectativa é que o sangue sintético já possa começar a ser utilizado em pesquisas em novembro, com a produção de Natália Andrade, repórter Vanessa Bugri.
Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Sistema computacional desenvolvido por pesquisadores das universidades de São Paulo e Campinas otimiza a gestão de reservatórios de água. O modelo matemático estabelece regras de racionamento de suprimento hídrico em períodos de seca. Quando a quantidade de água começa a ficar abaixo do nível normal, por exemplo, a oferta de água armazenada é reduzida em 10%. Universidade Federal do Ceará desenvolve bioinseticida a partir da castanha de caju e de sementes de olho de pavão para combater o Aedes aegypti. Uma das vantagens do produto é que ele tem baixa toxicidade e não tem impacto ambiental. Pesquisa ainda está em andamento. Estudo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas vai verificar se baixo consumo de cálcio pelas gestantes durante o pré-natal auxilia na prevenção da pré-eclâmpsia, condição que favorece a ocorrência de convulsões. O objetivo do trabalho é pensar em alternativas para a redução dos óbitos maternos. Pesquisadores da Federal de Alagoas estão produzindo um carvão ecologicamente correto. O trabalho usa a casca do oiricuri e a fibra de coco como fertilizantes para a produção agrícola. Fertilizantes artificiais são alvo de críticas, porque liberam gases que causam um efeito estufa. O estudo ainda está em fase de testes.
Educação.
Diretrizes para a educação escolar indígena em Minas serão discutidas hoje em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O objetivo é discutir os desafios para que as comunidades indígenas tenham direito à chamada educação diferenciada, com garantia de incorporação das línguas originais e processos de aprendizado próprios à cultura. Foram convidados a participar da reunião representantes da Secretaria de Educação, ligados à temática da educação indígena, e a professora da UFMG, Shirley Aparecida de Miranda, membro do colegiado do curso de licenciatura intercultural indígena da Faculdade de Educação. A audiência está marcada para 9h30 da manhã na Assembleia. Professores dos anos finais do ensino fundamental e médio que não têm graduação nas disciplinas que lecionam podem se inscrever para curso de formação até esta quinta-feira. A Rede Universidade do Professor, do Ministério da Educação, está com 105 mil vagas abertas para a formação inicial e continuada nas áreas de matemática, química, física, biologia, letras português, ciências, história e geografia. As aulas começam no segundo semestre deste ano. Dados do Censo Escolar mostram que o Brasil tem 200 mil docentes sem formação na área de atuação. As inscrições para os cursos devem ser feitas pelo seguinte site: freire.capes.gov.br. Vou repetir: freire.capes.gov.br. E é só até esta quinta-feira.
Agência UFMG de Notícias.
Proposta de mudança na graduação da UFMG é um dos destaques da edição do boletim UFMG desta semana. A jornalista Paula Alquemin conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz mais detalhes. Acompanhe.
Edição 1938 do Boletim UFMG destaca uma proposta que está sendo discutida na universidade que muda a forma de organização da graduação. Bom dia, Flávio de Almeida. Em que consiste essa proposta?
Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes. É uma proposta que promete realmente reestruturar, né, a graduação aqui na UFMG. Basicamente, ela prevê novas opções de acesso e percursos na graduação. Se baseia, digamos assim, nas chamadas estruturas formativas, por meio das quais os estudantes ingressariam na UFMG para cumprir os primeiros anos aí de sua formação e depois optariam por um dos cursos para receber uma formação mais especializada.
Flávio, e qual é a influência do SISU nessa discussão?
Já havia uma demanda, digamos assim, reprimida, né? Uma demanda latente que o SISU ajudou a acelerar esse processo, né? O que ocorre é que o SISU, ele provocou um alto índice, né, de troca de cursos por estudantes recém-chegados à universidade. Né? Dados da Pró-Reitoria de Graduação indicam, por exemplo, que, né, 7% das vagas que a UFMG ofertou foram para algum aluno que já estava matriculado em um dos seus cursos de graduação e optou por outro. Isso é um problema para a universidade porque significa, digamos assim, uma ineficiência na ocupação de vagas. Isso gera vagas ociosas, né? Imagina, isso lá nos anos 90 já não era muito fácil. A universidade oferecia ali em torno de 40 cursos, hoje o número é o dobro, né? E era difícil, por exemplo, o aluno escolher, por exemplo, vamos pegar um caso de engenharia, engenharia mecânica e engenharia elétrica. O aluno com 16, 17 anos, ali no curso médio, no ensino médio, não sabia, digamos assim, a exata diferença. E aí não sabia escolher entre uma e outra, escolhia uma, depois descobria que não era exatamente aquilo que ele gostaria de fazer e muda de curso, né? Então isso gera problemas para a universidade com vagas ociosas, isso também significa perdas, né, na própria vida do estudante, de tempo, ainda que ele seja jovem, né?
Flávio, e como que seria esse caminho do estudante?
É importante a gente sempre analisar, por exemplo, o curso de economia, né? Esse curso de economia, como é que poderia ser o acesso a ele? Como é que seria o ingresso? Claro que você tem o acesso pelo SISU, mas como é que ele se encaixaria numa perspectiva de acesso por áreas, digamos assim? Então ele poderia optar, por exemplo, por uma estrutura de ingresso comum com cursos de ciências exatas e de ciências humanas, por exemplo. Então você pensa, economia, ciências exatas e ciências humanas formariam ali uma base, digamos assim, para o ingresso desse estudante, para essa formação inicial dele, que é o que vai dar essa base para ele, digamos assim. Um curso de psicologia, por exemplo, ele poderia se juntar, se agrupar, né, com as áreas de humanidades e de saúde e formar ali também um canal de entrada, um canal de acesso, digamos assim, à universidade. E a partir dali ele faria ali um conjunto mais ou menos de umas 10 ou 15 disciplinas, né, comuns àquela estrutura de formação inicial, e depois sim, em seguida, ele teria condições, elementos, subsídios, certamente, até maturidade para escolher o seu próprio caminho na instituição.
Flávio, e como é que está essa discussão dentro da comunidade acadêmica? Tem inclusive um evento hoje, não é isso?
Digamos que oficialmente hoje os colegiados de curso vão ser apresentados formalmente a proposta, né? Se essa proposta foi elaborada no âmbito da Prograde, né? Não, a universidade, né, digamos assim, vai até o fim do ano para estudar a proposta, se debruçar sobre ela, propor sugestões, contribuições, né? Obviamente, essa proposta vai ser avalizada e analisada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, né? Que é que realmente vai dar, digamos assim, a palavra final, né? Mas a expectativa é que, assim, no ano que vem, 2017, ela já começa a ser implantada em alguns cursos que voluntariamente vão optar por ela.
Flávio, e na edição desta semana do Boletim UFMG também está em destaque um estudo que pretende otimizar o diagnóstico da esquistossomose. Como essa pesquisa será desenvolvida?
Existe um teste padrão, que é o CATU-CATS, é um método desenvolvido em 1972, inclusive por um professor da UFMG, o professor Naftali Katz. Ele não é mais professor da UFMG, ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, mas ele era professor na época, desenvolveu esse método que é baseado em testes, né, com fezes, né? E esse novo teste, que é mais recente, ele foi desenvolvido na Holanda, é largamente utilizado hoje na África, que é uma região com alto índice de endemia, né, por esquistossomose. E o que vai se fazer é um estudo aí que vai envolver mais ou menos 10 mil crianças de escolas públicas do norte de Minas e do nordeste do Brasil, exatamente para, enfim, vai comparar a eficiência dos dois métodos, mas já existe uma indicação muito clara de que esse método novo, que é o POCCCA, ele é um método mais eficiente, mais moderno, porque identifica com mais clareza e mais precisão antígenos, digamos assim, do protozoário, né, na urina do paciente. Então, basicamente, é um estudo que busca confirmar, digamos assim, algumas evidências que já são relativamente claras, né, a partir de resultados obtidos com o uso do método no continente africano.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
É sempre um prazer falar com a Rádio UFMG Educativa e estamos à disposição.
Lembrando que a coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas-feiras. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e pode ser lido online no www.ufmg.br/boletim. Bom, e antes de encerrarmos a edição, vamos à agenda de eventos da semana.
Eventos da semana.
Hoje tem plenária preparatória para a Semana de Saúde Mental da UFMG. O tema é Saúde Mental dos Servidores, a escuta dos professores e técnicos administrativos. Evento está marcado para logo mais, às 9 da manhã, na sala de sessões da reitoria no Campus Pampulha. Colóquio Internacional do Observatório da Criança e do Adolescente, hoje e amanhã, discute o corpo do adolescente. Evento será realizado no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde. Amanhã tem palestra Reflexões sobre Posicionamento das Empresas e Técnicos Rurais no Contexto Atual, 15 para 1 da tarde no Auditório da Zootecnia da Escola de Veterinária da UFMG, Campus Pampulha. Workshop Europa, Prefigurações de um Espaço Comum, é na quarta-feira. Evento será realizado no Auditório 4 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no Campus Pampulha. Começa às 9 da manhã e vai até às 6 da noite. De quarta a sexta, o segundo Seminário Internacional de Mediação reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir o tema. Evento vai ser realizado no auditório da Faculdade de Direito da UFMG, no centro de BH. Solenidade de abertura é na quarta, às 7 da noite, com o juiz do Tribunal de Grenoble, na França, Jean-Luc Pierre. Quinta-feira, a Escola de Enfermagem e Hospital das Clínicas da UFMG vão receber ações do Dia Mundial de Higienização das Mãos. A Blitz vai ser realizada de 8h30 às 11h30 da manhã. As duas unidades ficam na área hospitalar de BH. Na sexta-feira, evento da Faculdade de Medicina da UFMG discute novas diretrizes éticas para epidemias emergentes da Organização Mundial de Saúde, de 9 da manhã ao meio-dia na Sala 29, Campus Saúde.
Agora 8 horas e 4 minutos, termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Clima Pacífico. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais, acompanhe. facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Você segue com Saúde e Consciência, depois tem o Universo Literário. Mais informações às 9 horas da manhã. Para você, um bom dia.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.